amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Carols e finalmente esse áudio está melhor. Mas bora lá, começando a falar sobre as desvantagens de morrer depois de você. Então, gente, esse livro, As Desvantagens de Morrer Depois de Você, é escrito pela Fernanda de Castro Lima. Ela é brasileira e vive em São Paulo. E ela trabalha como produtora e diretora, editora de texto. Então, sabemos que o texto dela é maravilhoso, né? Só pra gente deixar isso claro. E também foi repórter visual na editora Abril. Ela atualmente trabalha como editora de texto para várias produtoras e começou a se dedicar à escrita. Também ao filho dela, Gabriel, e a sua cachorra, Sofia. E As Desvantagens de Morrer Depois de Você foi o primeiro livro dela publicado. E foi publicado pela editora Verus Editora. E essa capa é muito, muito linda. A capa que eu estou segurando, ela é de fundo bege, bem clarinho, mas tem uma, como se fosse uma tinta pintada de uma mesa em azul e uma carta com um papel de folha saindo desse envelope de carta marrom, com o título escrito As Desvantagens de Morrer Depois de Você, em preto e também em roxo. E a parada maneira desse título é que, quando eu peguei a primeira vez, eu não li As Desvantagens, eu li As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. Então, eu só fui entender que era desvantagens depois, porque no 10 tem um tracinho como se fosse a continuação daquela palavra e aí continua na próxima linha. E continua, que é As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. E a gente sabe que desvantagens é escrito com S, né? Mas foi muito legal essa brincadeira que ela fez com o número 10 e com as vantagens. E a desvantagem, no caso. Porque a gente consegue ver muito isso no decorrer do livro em si. Mas bora lá, o que acontece nesse livro? A história desse livro é a história da Gabriela Muniz. Ela tinha uma melhor amiga chamada Júlia. E elas eram, tipo, melhores amigas mesmo. Elas viviam grudadas, elas eram vizinhas. E elas não tinham nenhuma outra amizade, digamos assim. Elas eram as melhores amigas que alguém poderia ter. Mas elas não incluíam outra pessoa no grupinho delas. Eu tô até procurando aqui. Uma das frases que eu marquei. Tá na página 29, que fala: de certa forma, achávamos que Laura... Vou fazer de novo. De certa forma, achávamos que a Laura não estava à nossa altura. Não era nada pessoal, Laura. A verdade é que ninguém era o bastante para nós. Sempre foi assim. Júlia e Gabriela, acima do mundo. E era basicamente isso mesmo. Ela conta várias vezes que foram somente as duas. E essa é uma coisa muito, muito legal de se ver. E a parada desse livro é que a Júlia, ela morre. Ela morreu num acidente de carro que o pai dela estava dirigindo. O pai da Júlia, no caso, não o pai da Gabriela. E aí, ela sofreu um acidente muito nova, antes de fazer 18 anos. Então, ela era bastante nova e era uma coisa, tipo, que ninguém previa. Tanto que as duas tinham uma lista, cada um fez uma lista de 10 coisas que a pessoa precisava fazer depois que a outra morresse. Então, era como se ela tivesse alguns desafios para cumprir depois que a amiga morresse. O que ninguém pensou que seria uma coisa rápida. Uma coisa assim, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou lá morrer. E ela não tinha noção de que isso aconteceria. Afinal de contas, foi um acidente, né? Ela tem que cumprir esses desafios. E a primeira coisa que a gente lê, além da dedicatória, no caso, né? É o primeiro desafio sendo cumprido, que é pular de paraquedas. E foi muito, muito... Nossa, gente, primeira vez que eu li, que eu abri esse livro pra ler, eu sempre leio o dedicatório, que eu gosto de ler o dedicatório, E eu já amei de primeira, assim. Foi a primeira coisa que eu li, oh, meu Deus do céu, eu vou ter que marcar isso, porque é muito bonito. Ela escreveu aqui.
Achei que entendia do amor. Aí veio Gabriel para me mostrar que eu não sabia nada. Esse livro, assim como a minha vida, é para você.
Ei, meu Deus do céu, como eu li isso, meu Deus do céu, eu vou amar esse livro, eu tenho certeza. E eu realmente amei esse livro. Eu comecei a ler o livro, vou conferir aqui rapidinho pra vocês. Eu comecei a ler em. Eu comecei a ler o livro no dia 28 de dezembro de 2020, no caso, terminei dia 1º de janeiro de 2020. Então foi tipo uma ótima maneira de começar meu ano, terminando uma coisa que comecei em 2020, né? Sei lá, achei maneiro. E, gente, é sensacional. A escrita da Fernanda é maravilhosa. Eu morri de rir em várias situações que passaram, várias frases, várias ocasiões que a Gabi passou na vida dela. Eu gostei bastante da narrativa, dos personagens, da personalidade de cada personagem, o que cada um representa para a Gabi e como que ela foi desenvolvendo quem ela é no final do quem ela é no final do na, no final do livro. E eu gosto muito de livros que parece que eu estou dentro do livro, sabe? É muito difícil quando eu não consigo obter esse resultado quando eu estou lendo um livro, né? Óbvio. Mas esse aqui parecia que eu estava imersa, eu estava lá junto com o pessoal, que eu estava vivendo junto com a Gabi, que eu estava, sei lá, estava observando a Gabi de perto de algum jeito, e eu sei que isso é uma coisa muito estranha, que isso pode ser meio psicopata da minha parte, mas eu gostei muito, muito, muito. Toda vez que eu lia esse livro, parecia que eu estava inserida naquele local, o que é bastante legal porque eu nunca fui para São Paulo, nem onde ela mora. Então eu gostei bastante, bastante, bastante. Eu também nem fui nenhuma viagem, quer dizer, eu já fui para um lugar que ela foi no final do livro, eu já fui, só que eu só fui em uns lugares que ela falou, quer dizer, eu fui em dois lugares que ela falou. Então foi muito legal visitar esse lugar novamente junto com a Gabi, conhecer os locais, conhecer um pouco da história junto de novo e comer tudo que ela comeu, experimentar o que ela experimentou. Então foi muito divertido, muito legal. E eu espero que eu consiga ler outros livros da Fernanda, se ela publicar algum outro livro que eu possa ler de novo e conhecer mais sobre essa escrita maravilhosa que a Fernanda tem. Eu amei, amei, amei demais esse livro. Foi muito bom para mim. E eu marquei quase todo o livro. Eu não coloquei nenhum post-it para marcar em nada. Mas eu tenho muita coisa marcada em rosa nesse livro. É sensacional. Eu andava com um livro junto com o marcador de texto, porque não é possível. Não é possível! E eu vou ler aqui para vocês uma parte que eu gostei desse livro. Ah, eu posso contar uma coisa que tá na sinopse, né? Uma das coisas que ela põe, que a Júlia põe na lista, é se apaixonar. Então a gente vai poder ver esse desafio sendo cumprido com o passar do livro. Uma coisa que é muito legal, que eu acho muito, muito sensato da parte da Gabi, é que ela sabe que se apaixonar não é uma coisa fácil. Não que não seja fácil, mas que não é uma coisa que você pode cumprir de uma hora para outra. Então, eu gostei bastante desse fato da Gabi, sabe? Dessa maturidade, digamos assim, que ela tem em relação ao ato de se apaixonar, né? Ao se apaixonar em si. Então, foi muito legal conhecer os sentimentos da Gabi, mesmo que às vezes eu não concordava com ela, porque eu tenho inveja, eu não concordo com muitas coisas que meus personagens favoritos fazem e escolhem fazer. Vou ler só uma coisa, que é uma das coisas que um dos personagens fala com a Gabi, e ela conta sobre essa lista de coisas, e a pessoa fala assim:
Às vezes, a gente precisa fazer coisas malucas para entender que ainda está vivo, sabe? Porque a sensação é que quando é de que acabou, de que morremos também.
Então, cara, perfeito, né? Não preciso falar mais nada, né? Mas enfim, eu gostei bastante de todos os desafios que a Júlia criou. Meu Deus do céu, eu não conseguiria fazer uma lista dessa. Eu acho que eu não conseguiria mesmo fazer uma lista dessa. Eu acho que não seria criativo o suficiente. Ou talvez seria e eu tô adiando. Mas muito bom, muito bom. Às vezes eu me sinto como a Gabi. Falei, como que ela pensou nisso, velho? Eu sou tão chata, assim, pra ela ter pensado esse tipo de coisa. Gostei bastante. Muito, muito, muito. Eu li outra coisa porque é impossível não falar mais. Não ler mais.
Falar sobre o luto é falar sobre o pior momento da vida, porque é a compreensão do fim. Por isso, então, me deixe o silêncio.
Cara, perfeito. Muito bom como cada pessoa vive o luto de uma forma diferente, né? Eu vivi o luto na minha vida quando meu avô morreu, meu avô materno. E foi muito, muito difícil pra mim, mas foi muito, não digamos que rápido, porque... É, ainda triste, né? Que ele não está mais aqui, que esse tipo de coisa. Que eu não vou ter algumas coisas que ele fazia, que não vou viver junto com ele mais, esse tipo de coisa que a gente sabe. Mas é muito diferente como as pessoas lidam com o luto. Mas a gente sabe que o sentimento é o mesmo. Talvez algumas pessoas possam ser mais intensas que as outras, porque é natural delas serem intensas. Mas como é bom a gente ler livros que falam sobre isso, sabe? E ver que não é somente a gente que passa por isso. Não é somente eu, não é somente comigo que aconteceu. Tem outros jeitos, tem outras formas. E tem como passar por isso, viver e não deixar... Que a gente morra junto com a pessoa. Não morrer e não... Sabe? Não desistir. Porque se não tem mais outra pessoa pra ficar junto contigo. E eu lembro que quando meu avô morreu, por exemplo, eu segurava muito choro. Eu não queria chorar muito. Eu não queria... Não sei, eu não queria muito chorar. E aí, no enterro do meu avô, eu chorei. Eu sei que eu chorei um pouco. Mas eu segurava bastante o choro. E eu ri bastante junto com meus primos. Com várias histórias, com sentimentos que a gente viveu. Na igreja mesmo, quando a gente viu o caixão, viu meu avô lá. Parecia que ele ia levantar a qualquer momento. Então a gente ria bastante. A gente conversou bastante. A gente jogou muito videogame. A gente dormiu todo mundo junto na mesma sala. Naquele dia, então foi um momento muito bom que eu sei que eu nunca vou esquecer. Pode ser que o motivo seja ruim, mas o que eu vivi foi muito bom. Então, só foi quando eu voltei para casa, quando eu tava sozinha, no meu quarto, na minha cama deitada, e eu vi uma foto do meu avô, nos meus 15 anos, e foi muito, muito, muito triste. Porque meu avô, ele não. Nossa, eu vou chorar, galera. Meu avô, ele não... Eu nunca vi meu avô rindo muito, ou sorrindo muito, porque ele era um cara bem sério. Mas no meu aniversário ele tava muito, 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 muito feliz. E tem uma foto que ele tá sorrindo junto comigo com a Natália. E quando eu vi aquela foto, meu Deus, foi como se eu estivesse no primeiro dia ainda. Fosse o primeiro dia que eu soube que ele tinha falecido. Então, foi bem impactante, digamos assim. Passar por luto é sempre impactante. Então, lembrar de sentimentos que eu vivi naquela época por causa da perda do meu avô foi muito especial. Então, eu gostei bastante desse livro por causa dessa, não dessa, por causa dessa brincadeira mesmo que a autora faz com a palavra vantagens e o número, numeral 10. E eu entendi perfeitamente, porque pode ser uma desvantagem, mas você tem que levar como uma vantagem, sabe? Quando você perde alguém. Não porque, nossa, eu fico muito feliz porque meu melhor amigo morreu, meu pai, meu avô, alguém da minha família morreu, uma pessoa que era muito próxima morreu. Vou ficar muito feliz, vai ser muito... Nossa, isso vai trazer muita vantagem pra minha vida. Vai ser uma coisa, assim, perfeita. Não por causa disso. Mas a gente sempre tem que ver alguns lados positivos, mesmo quando a gente não enxerga lados positivos. Então, eu acredito que esse livro me ajudou bastante, me fez ver lados diferentes da vida, digamos assim. Então, estou muito contente pela oportunidade de ter encontrado esse livro lá numa livraria em Governador Valadares, enquanto eu estava no shopping, passando meu tempo numa livraria, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e procurando livros para comprar mesmo. Era o meu objetivo comprar livros, mas eu estou muito feliz mesmo de ter visto a lateral desse livro, a lombada desse livro na estante, ter puxado, lido a sinopse, porque foi muito bom. Foi uma experiência muito gostosa, muito boa. E não é cansativo, em nenhum momento é cansativo esse livro. Alguns capítulos são bem pequenos, alguns são maiores. Por exemplo, tem um capítulo aqui que é tipo 2 parágrafos. E o resto, alguns não vão estar tão parágrafos assim, sabe? Então, eu acho que dá um bom balanço de leitura mesmo, sabe? Só se você for fazer, você for daquelas pessoas que... Ah, eu vou ler 2 capítulos hoje e ler só 2 capítulos. Eu não sou desse jeito, não. Eu leio quando eu preciso fazer outra coisa ou... Quando eu fiquei um pouco cansada, então preciso fazer alguma outra coisa, esse tipo de coisa, me alimentar, ou alguma coisa do tipo. Eu sou uma pessoa que, se puder, eu leio um livro todo, tipo assim, jogado num dia só, em algumas horas. Então, muito obrigada a Fernanda por esse livro, a Vera Editora por acreditar nesse livro. Muito bom essa oportunidade que tive, muita experiência muito boa. E eu espero ler mais livros seus, Fernanda, se você estiver lendo isso. Lendo. Se você estiver ouvindo isso, Fernanda, eu espero muito ler mais livros seus, me divertir mais e aprender um pouco mais sobre a vida e sobre as pessoas. Mesmo que sejam fictícios, eu acredito muito nas pessoas, nos livros. Porque a gente nunca vai fazer uma pessoa, tipo assim, do nada. A gente sempre vai basear em alguma coisa. Pode ser algum sentimento, pode ser alguma fase da nossa vida, uma pessoa que a gente conhece. Como escritora, eu me considero uma escritora, mesmo que eu não tenha nada escrito publicado. Porque eu escrevo muita coisa. Eu tenho mania de escrever e de inventar várias histórias na minha cabeça. E eu tenho muitas coisas escritas. Não concluídas, infelizmente, porque eu sou dessa, por isso que eu não sou uma escritora ainda, de verdade. Porque eu não concluo nada que eu termino, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de terminar com aquela história e de nunca mais ver ela. Eu tenho esse sentimento, às vezes. E como uma escritora, eu posso falar que o personagem nunca vem do nada. Nem nunca vem porque, ah, vou criar aqui uma pessoa perfeita para uma leitura, porque as pessoas vão lá. Nunca vem assim, então. Muito obrigada, mesmo Fernanda e a Verus, por esse livro. Se você já leu esse livro, me fala aqui o que você achou, como que você ficou sabendo do livro, se você já conhecia a Fernanda. E é isso, beleza? No próximo podcast, eu não sei o que vou fazer, não vou prometer mais nada, porque na última vez eu falei que o próximo podcast seria sobre Mulher Maravilha com minha irmã. Só que minha irmã não quer mais gravar esse episódio, então eu vou ter que gravar sozinha. Então eu tenho que me organizar um pouquinho mais do que eu tava organizada pra fazer junto com ela. Então eu tenho que fazer uma reorganização, outra reorganização no episódio, beleza, galera? Mas é isso. Muito, muito, muito obrigada por ouvirem. E a gente não tem mais um Instagram do próprio podcast, porque eu perguntei pra vocês se o que vocês prefeririam. E a maioria falou que prefere que o As coisas do podcast fiquem na minha conta mesmo e não em outro perfil. Por causa disso, então, eu tô passando todas as coisas do podcast para outra, para a minha conta mesmo, que é o arroba OIE Carol S, Carols. Então, pode me seguir lá no OIE Carols, beleza? Então, todas as coisas vão estar no perfil do OIE Carols, beleza? Me desculpem, professor Agonzinha, mas vai estar tudo arrumado na próxima vez, beleza? Eu prometo, vocês vão se acostumar com isso. E é isso, galerinha. Muito, muito obrigada. Espero ver vocês em breve. E tchau, tchau!